UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
h 36, de volta com Conexões aqui pela UFMG Educativa, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo Luísa Glória e com Kleiber Pacífico.
Exatamente, Luísa.
Então vamos de entrevista, como prometido, né? A gente continua dando sequência às entrevistas dedicadas a entender a crise política sobre vários aspectos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre feminismo, né? Mulheres na política, misoginia também, machismo, que se mostrou, está se mostrando aí, sempre se mostrou bem latente, né? E a gente conversa com a professora do Departamento de Ciência Política e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos. Muito bom dia, professora. Seja muito bem-vinda. Obrigada pela participação.
Bom dia, Luísa. Bom dia, Pacheco. Bom dia aos ouvintes da Rádio UFMG. Alegria e o prazer de estar com vocês aí nesse debate é todo meu, são todos meus.
Começar, Pacífico?
Pode começar, Luísa.
Professora, vamos começar comentando, né, essa questão da misoginia, do machismo na política. Isso não é de agora, né, professora?
Pois é, né, Luísa, a gente vive numa situação assim onde às vezes até as próprias estratégias e formas de controle, né, e de violência sexista, né, agora no caso uma violência política misógina, né, que está em curso aí em torno da figura da nossa presidenta Dilma Rousseff, não são muita novidade, né, para quem trabalha e quem estuda, né, há algum tempo a participação e a representação política de mulheres, né, esse argumento, né, do último episódio nefasto aí, deletério, da publicação da revista Isto É, né, que gerou inclusive toda essa, né, essa contra-manifestação do Isto É Machismo, né, onde lá se coloca a presidenta como uma pessoa, né, destemperada, né, com ataques e achaques histéricos, raivosos, né, e comparada inclusive com Maria Primeira Louca, né, no Brasil. É o mesmo argumento, viu, Flávio Pacífico, que organizaram lá atrás, quando a gente lutou, né, as mulheres lutaram no início dos anos 30 no Brasil e lá no século 19, as mulheres no norte global lutaram pelo sufrágio universal, que dizia exatamente esse mesmo argumento, né, de que as mulheres não podem ir para o espaço da política porque elas são movidas pelas emoções, pelas paixões, né, as histéricas, né, que são mobilizadas pela ausência da capacidade de raciocinar, de calcular friamente, que o interesse público tem que ser esse interesse, né, livre, despojado, frio, né, racional, né, que isso seria uma atribuição especificamente dos homens e não das mulheres. Infelizmente, é tão velho quanto isso esse argumento, mas ele continua produzindo consequências muito ruins para todas as mulheres, e no caso agora ainda mais, né, nessa situação tão estável que a gente está vivendo da crise aqui no Brasil, né?
Professora Marlise, não só contra a nossa presidente, a Dilma, mas também os que defendem a Dilma, quando apareceu o vídeo da outra professora que ela
professora fazia... Professora Janaína Pascoal, advogada.
Os comentários que apareceram também usaram uns argumentos muito próximos do que foi usado contra a Dilma, que um histérico, esse negócio todo, não é?
Isso pois
também.
É,
aí, na verdade, eu fico pensando, eu não sei se a senhora concorda com isso, mas... esse machismo, essa misoginia, ele não é privilégio de nenhuma ideologia partidária, me parece que é um conjunto da sociedade.
Exato, Pacífico, esse que é o ponto, né? A gente está falando aqui de uma forma estrutural de domínio, né? De opressão mesmo, que a gente nomeia na literatura como opressão patriarcal, dominação masculina de gênero, né? Então, infelizmente, isso não é... Né, está instilado, internalizado e fartamente naturalizado, né, em quaisquer alinhamentos político-ideológicos ou políticos partidários, a esquerda e a direita. Né, que também é importante lembrar que lá nos tempos quando a gente lutava pelo retorno da democracia no Brasil e as mulheres foram corajosamente para dentro dos partidos políticos, inclusive na clandestinidade, né, elas tinham que escutar, né, que primeiro tinha que se fazer a luta, né, a luta revolucionária do proletariado e depois é que viria a luta emancipatória das mulheres, né, como se essa democracia pudesse ser exercida com a continuidade da opressão das mulheres, né? O que a gente sabe que isso não é possível, né? A democracia tem que ser experimentada para todos, né? Inclusive para essa maioria que é 52% da população no Brasil. Uhum. Então, infelizmente, não é um patrimônio. O machismo, né, essas formas de dominação patriarcais não estão alinhadas aí ideologicamente, infelizmente estão enraizadas de uma maneira muito deletéria em toda a sociedade brasileira, né?
E, professora, pensando, né, na participação política das mulheres, as mulheres elas fazem política, mas elas não estão na política, não é isso, professora?
Então, é isso mesmo, Luiz. Em que medida, né? Assim, que a gente precisa ter, assim, a gente já falou disso aqui muitas vezes, mas é sempre bom lembrar, a gente está falando que não, as mulheres estão politicamente ativas na imensa maioria de todos os movimentos sociais. Se você pega os movimentos rurais, o MST, nos movimentos sindicais, nos movimentos negros, as mulheres são a base da pirâmide de todas as estruturas de ativismo e mobilização e articulação política desse país. Mas quando a gente vai olhar, né, para o plenário de uma Câmara de Vereadores, se a gente olhar aqui para a nossa cidade, para o nosso município em Belo Horizonte, nós temos uma única mulher. É a primeira vez na história dessa Câmara que foi eleita exclusivamente uma mulher, e não é qualquer mulher, é uma mulher delegada de polícia, né? Então a gente olha para o nosso Senado, que tem lá 15% só de mulheres representadas, né? Ou seja, nós temos 85% de senadores homens no Brasil hoje. Quando a gente olha para os 503 deputados, né, que estão lá na Câmara de Deputados no Brasil, apenas 45% são mulheres, 9%, ou seja, 91% da Câmara de Deputados no Brasil é constituída de homens. Então, disso que nós estamos falando quando a gente fala que essa política parlamentar ela tem sido exercida no Brasil na ausência das próprias mulheres. Uhum. O que é um indicador assim, da quantidade de opressão que a gente ainda tem que caminhar para tentar desconstruir, né, para abrir esses caminhos de oportunidades para que as mulheres estejam nesses espaços. E aí isso torna ainda mais dramática a situação da presidenta Dilma Rousseff, né? Porque se já há esse bloqueio efetivamente no poder legislativo, quando a gente consegue romper esse bloqueio no poder executivo e elege, historicamente, pela primeira vez no Brasil, com mais de 500 anos de história, né, um período mais longo e longevo de democracia que nós já conseguimos habitar nessas terras de cá, né, a gente consegue eleger pela primeira vez uma mulher para a presidência da República, né, para a presidência da República. Infelizmente, o que a gente vê, né, essa difusão, né, de violência sexista, né, contra a figura da mulher, numa iniciativa evidente de calar essa voz pública das mulheres. Uhum. Isso vai ter consequências, Luiz e Pacífico, vocês podem ter certeza absoluta, não só para esse contexto específico que a gente está vivendo, né, mas isso pode vir a significar um gigantesco retrocesso, porque nesse imaginário social que está sendo aí muito difundido, essa imagem, né, dessa fragilidade, ou dessa suposta loucura, ou dessa inadequação da Dilma, quem vai pagar essa conta são as futuras candidatas que mais uma vez vão ter mais um muro, né, mais um obstáculo para poder ter que enfrentar, né? Infelizmente, a situação é muito grave, eu acho, sabe? E as consequências também serão, né?
Nós são 10h44, nós estamos conversando com a cientista política, professora aqui do DCP e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher da UFMG, professora Marlise Matos. Professora, tratando desse momento político e tendo sempre nas diversas conversas que nós conduzimos aqui com cientistas políticos, juristas, historiadores, é unânime a questão da representatividade na política brasileira, do sistema partidário. Eu queria que a senhora... E aí que ocorre? Eles alertam para uma questão muito importante. Nesse momento de crise, vai se propor uma reforma. E sempre não é o momento ideal. Esse sistema partidário nosso, professor, qual é a opinião da senhora sobre ele?
Então, Pacífico, a gente tem, né, um sistema político que está efetivamente, esse sistema político e eleitoral no Brasil, na minha opinião, ele está em frangalhos, né? Nós temos uma estrutura de constituição do poder, das forças e relações de poder no executivo, que era o que a gente chamaria de presidencialismo de coalizão, que se esfacelou a olhos vistos, né, nesse segundo mandato da Dilma Rousseff, e desestabilizou, né, esse governo legitimamente eleito, né, em função dessa maneira e desse procedimento das barganhas que a gente sabe que estavam na estrutura e na vertebração e na raiz desse formato e desse regime de presidencialismo de coalizão. Para além disso, né, e eu acho que eu queria chamar a atenção, nós temos um gravíssimo problema de associação, que eu acho que tem sido profundamente negativa também, entre política e economia, no sentido que está explicitado em todos esses depoimentos aí das operações, né, das subsequentes etapas da Operação Lava Jato, né, essa relação espúria entre financiamentos de campanha, né, e eleição de candidatos. Então, isso nos revela com clareza, né, que aqueles que estão sendo eleitos no Brasil de maneira continuada, e isso independe de partido político ou de plataforma político-partidária, infelizmente, a imensa maioria desses que estão eleitos, inclusive, para esse congresso aí, que é considerado pelo próprio Diap um dos piores e mais conservadores congressos que o Brasil já elegeu na vida, o que está em jogo aí é dinheiro, né? É financiamento privado e empresarial de campanha, né? E das formas como a gente tem visto serem reveladas aí, né, desnudadas por essas operações, também, na minha opinião, sendo utilizadas aí no caldo da desestabilização política que está sendo produzida no Brasil intencionalmente. Então, assim, a gente realmente precisa refletir sobre esse sistema, né, porque ele, de fato, com as regras que nós temos, e aí, né, a gente pode elencar aqui um conjunto de outras reformas importantes, mas eu também entendo que nesse momento grave, né, crítico de instabilidade, não é a melhor hora para você fazer grandes transformações e grandes mudanças, porque, de fato, a instabilidade é geral e esse clima, né, autoritário, de um projeto autoritário de Brasil está aí na cena pública e a gente pode ainda ter maiores perdas do que as que a gente já está tendo, né? Então, acho que fica esse alerta mesmo, né, para a gente pensar e ter consequência, né, nesse momento crítico. Mas acho que a gente precisa sim, né, talvez a médio prazo, continuando nesse procedimento da estrutura democrática, que o Brasil continue numa democracia, a gente vai precisar. Eu acho que tá evidente que esse sistema político já entrou em colapso, né? É um sistema elitista, não é pacífico, Luísa, sempre. A gente precisa dizer isso. A gente acabou de falar que a gente tem menos de 9% de mulheres no nosso parlamento. Nós temos 8% de negros. Negros e mulheres são a imensa maioria dessa população, da população que vive no Brasil. Né? E essas pessoas não conseguem se eleger para os parlamentos brasileiros, porque nós transformamos o regime e o jogo político brasileiro num jogo de cartas marcadas para quem tem recurso e poder econômico. Né? Então, fundamentalmente, isso entra e pesa. Né? Os partidos políticos lá, com as suas estruturas ainda dominadas por homens brancos, excluem mulheres, excluem negros, excluem, né, pessoas das classes pobres, que elas não têm recursos, elas não vão conseguir se eleger nesse país. Então, realmente, a gente precisa repensar esse modelo político, esse sistema político eleitoral, e isso necessariamente vai ter consequências para a transformação que a gente espera que a gente venha a ter no futuro do Brasil. Mas eu também concordo com esse diagnóstico, que esse não é o momento mais adequado para a gente fazer esse debate ou essa mudança, porque nós estamos vivendo um abalo sísmico aí na democracia brasileira, né?
Ok, professora Marlise Matos, muito obrigada pela participação aqui na Rádio UFMG Educativa, viu, professora? Obrigada sempre, né? A senhora é colunista nossa colaboradora. Muito obrigada pela participação e conte sempre aqui com a gente.
Ok, Luiz, eu que agradeço, tá? Um bom dia para todas e para todos.
Bom dia, professora.
Bom dia, professora.
Bom dia, Pacífico, Luísa.
E essa entrevista, pessoal, daqui a pouco ela estará na nossa página, no ufmg.br. Barra rádio, aí você entra no Conexões, lá tem a de hoje, vai estar a de hoje e todas as outras anteriores.
Todas as outras já realizadas.
Já realizadas.
Não só sobre, né, esse contexto político que vivemos, mas todas as outras também.
Também,
Você pode vasculhar nossos arquivos.
Certamente, mas a colocação da
professora
da cientista
Marlise
política
Matos
é muito importante e é um alerta para que a gente tenha muito cuidado com o que está ocorrendo no país hoje. Pode ser um retrocesso na nossa democracia. Além dela alertar da 9% apenas de participação das mulheres. E outra coisa, Luísa, eu vi a dona Janaína, o discurso dela é muito mais fascista do que o histrionismo da performance dela. A crítica não é... É o conteúdo.
É o conteúdo, né? O que foi dito.
É o que foi dito, é o conteúdo que tinha que estar atento. Segue a vida?
Segue a vida.
E
aí lembrei dessa expressão também, ó, que a gente ouviu aí essa semana, né? Na verdade, eu conheci ela essa semana, gaslighting, que é isso que a revista, né, a matéria da revista fez com a Dilma, que todas as críticas a esse vídeo da Janaína, que não estão criticando o conteúdo, mas sim como, né, a performance dela. Então aí fica a dica aí também para procurar sobre isso, ó, gaslighting, ok?
Ok.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.